equipamentos a gás, por equipamentos elétricos mais eficientes, fogões, fornos, esquentadores, eletrificação concreta, conforto térmico real, fatura mais leve no final do mês. Uma família portuguesa que troca um esquentador a gás envelhecido por um termoacumulador elétrico, reduz a fatura, aumenta o conforto e, sem o saber, contribui para a soberania energética nacional. Multipliquem esse impacto por dezenas de milhares de famílias portuguesas e é isso que o ELAR está a fazer. E os resultados falam por si. O primeiro aviso, lançado em setembro do ano passado, esgotou a dotação em menos de uma semana. 40 mil famílias portuguesas candidataram-se em 6 dias. O Governo respondeu de imediato, reabrindo o programa com uma nova dotação superior a 60 milhões de euros, hoje em execução na sua segunda fase. Não basta abrir um apoio, e tivemos exemplos de apoios que não funcionaram, é preciso desenhá-lo à escala das necessidades reais das famílias portuguesas. E permitam-me ser claro sobre o sentido desta política. O ELAR não é apenas eficiência energética doméstica, é, no final de contas, como disse já, soberania energética doméstica. É a tradução à escala da família portuguesa do mesmo princípio que orienta a política energética nacional. Depender menos do exterior, aproveitar mais o que é nosso. Senhoras e senhores deputados, perante uma crise energética, abrem-se sempre 2 caminhos. Há o caminho imediato, reagir, mitigar, atenuar, suster o que ainda é possível suster, que é necessário, é legítimo e é o que se faz neste momento, mas é também, por natureza, transitório. E há o caminho estrutural, construir um país que não precisa de reagir porque se preparou, construir uma economia onde o próximo choque externo encontra menos pontos de entrada, construir a soberania que não se decreta em comunicados, edifica-se com investimento, com infraestrutura e com tempo. A verdadeira soberania energética não se decreta, constrói-se. E é isso que o Governo está a fazer. É esse o caminho que o Programa de Soberania Energética Nacional traça e que este Governo inscreveu em grande parte num plano de transformação de recuperação e resiliência. E permitam-me, antes de enunciar as frentes desse programa, uma palavra prévia. Não existe soberania energética sem instituições à sua altura. É por essa razão que este Governo decidiu criar a Agência de Geologia e Energia, fundindo competências hoje dispersas pela Direção-Geral, pelo Laboratório Nacional e pela ADEN, melhorando as condições e dotando o Estado de capacidade técnica integrada, transformando a administração pública num instrumento à medida do desígnio que aqui defende. Porque reformar o Estado é também reforçar a soberania do nosso país. E permitam-me enunciá-lo no que tem de mais essencial. A soberania energética de Portugal far-se-á aproveitando aquilo que é nosso, os recursos endógenos do país, o sol que temos em abundância, o vento que percorre o nosso litoral, a água que desce das nossas serras e também o património geológico nacional, valorizado de forma integrada e em diálogo com as comunidades. É deste património natural, que é intrinsecamente português, que se constrói de forma estratégica a independência energética portuguesa. E faloemos em 6 frentes. Em primeiro lugar, o armazenamento de energia. Sem capacidade de armazenar, a abundância renovável dissipa-se e não conseguimos aproveitar esse valor. E estamos, por isso, a lançar um leilão de baterias à escala de 750 MW como um instrumento estruturante para o país. Segundo, na produção e na promoção das renováveis, porque continuamos a precisar de instalar mais capacidade, seja ela eólica, hídrica ou solar. Cada megawatt que instalamos reduz a nossa dependência. Em terceiro lugar, a promoção do autoconsumo a nível doméstico. Em quinto lugar, a descarbonização dos gases e dos combustíveis através do biometano, do hidrogênio verde e dos combustíveis renováveis. Em quinto lugar, as redes elétricas. E em sexto lugar, um pilar talvez menos visível, mas porventura também decisivo, nos recursos geológicos nacionais, diminuindo a nossa dependência externa. Não há soberania dos recursos nem soberania do país sem as comunidades. É com as comunidades e não contra elas que esta resposta se constrói e é isso que vamos fazer nesta estratégia. E é por isso que este programa, que o Governo assume com o objetivo de reduzir para metade a dependência energética externa de Portugal no horizonte de 8 anos, não é um número escolhido ao acaso, é um número alinhado com o nosso Plano Nacional de Energia e Clima e com as políticas energéticas europeias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a soberania energética não é um conceito abstrato. é a forma mais concreta que existe de uma economia moderna ser livre. Livre dos preços que decidem nos mercados distantes, livre dos conflitos que se desenrolam noutros continentes, das rotas marítimas interrompidas. E é por essa razão que Portugal, mais do que política energética, precisa de uma política de soberania à volta da energia. Portugal não responderá à crise apenas com palavras de circunstância, responderá com desígnio. O desígnio de uma soberania energética que aproveita o que é nosso para fazer de Portugal um país verdadeiramente livre. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento os membros do Governo. Senhoras e senhores deputados, chegados quase ao final deste debate, nós estamos fartos de ouvir que o mundo mudou, que as coisas são diferentes, mas, na verdade, ouvindo os deputados, parece que tudo está igual. Do Chega, a consistência habitual de quem de manhã cumprimenta Viktor Orban e à tarde vem dizer que é preciso apoiar a Ucrânia. Da parte da Iniciativa Liberal, muita firmeza a dizer, e bem, que os venezuelanos devem ser defendidos contra os seus líderes autoritários, que os ucranianos devem ser defendidos da invasão russa, mas depois a não ter a coragem de dizer algo remotamente parecido quando um genocídio está a decorrer em Gaza, e pior ainda, da parte do PSD e do Governo, uma situação que nos envergonha a todos. Ouvir Marco Rubio dizer que, contrariamente a outros países europeus, Portugal aceitou a utilização da base das Lajes sem qualquer pré-condição, é algo que nos envergonha e nos preocupa a todos. Por isso, sim, este debate sobre soberania, este debate sobre direito internacional tem de ser mesmo diferente, porque o mundo mudou. E a posição do LIVRE aqui é distintiva. Porque não, nós não alinhamos com o PCP a dizer que o projeto europeu é algo que acaba com a soberania portuguesa. Pelo contrário, nós acreditamos que a soberania portuguesa sai reforçada dentro do projeto europeu. Nós não alinhamos também com aqueles, como o Sr. Ministro ainda agora, diziam que é preciso preservar a CPLP, é preciso perceber o papel da NATO, é preciso perceber o papel da UE, mas depois, em relação à CPLP, de mão dada com a extrema-direita, avança com políticas que afastam estes países da missão histórica que temos com Portugal, e da parte da NATO parece esquecer que está à frente dos Estados Unidos um líder que quer acabar com a própria NATO e, pior, acabar com qualquer resquício de direito internacional. Por isso o LIVRE diz e vai continuar a dizer que o papel de Portugal é um papel dentro do projeto europeu. Que a voz portuguesa terá de ser a voz europeia, mas uma voz autónoma, não uma voz seguidista, nem sequer uma voz amedrontada, como tem sido deste Governo, que se recusa a estar junto a outros parceiros europeus e a bater o pé ao Presidente Donald Trump quando ele nos ataca. Porque aquilo que ele diz diariamente quando quer acabar com o direito internacional, aquilo que ele faz diariamente quando vai, por exemplo, reunir com Xi Jinping e tentar dividir o mundo a belo prazer das duas grandes potências, é um ataque a Portugal. Qualquer ataque que seja feito a Portugal e que o nosso governo não tenha a firmeza de recusar é um falhanço para com os portugueses. E sim, falar de soberania hoje é ter também a coragem de dizer que a União Europeia e que Portugal, dentro da União Europeia, tem de ter uma voz autónoma, doa a quem doer. E se para isso tivermos de confrontar Donald Trump, se para isso tivermos de confrontar o líder desta internacional reacionária, pois então, façámo-lo. É isso que nós exigimos do nosso Governo, que tenha a coragem de, num momento histórico, ter a firmeza de defender Portugal e os seus interesses. Porque é este Portugal que nós queremos. Um Portugal europeu, pela paz, pela dignidade e pela soberania. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Faz favor, Sr. Ministro.
Era uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para... Já vi que a mensagem, pelo menos oralmente, não passou... E eu pedia, solicitava à mesa que fizesse distribuir, o Governo fará entregar nos serviços exatamente isso, o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, que ontem à noite respondeu cabalmente a algumas das insinuações que repetidamente têm vindo aqui a ser feitas acerca da posição portuguesa.
Muito obrigado, Sr.
Então,
Ministro.
Ao Sr. Presidente, quiser distribuir esse comunicado.
Vou chegar à mesa e a mesa distribuirá. Muito obrigado. Para uma intervenção agora, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio.
Ah. Uma intervenção à mesa, Sr. Deputado.
Para?
Até para distribuição de documento também, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Para pedir os bons ofícios da mesa, para distribuir a notícia que vem acompanhada de vídeo com uma declaração, não é insinuação, certamente não, da parte do livro, uma declaração de Marco Rubio, onde dá conta precisamente daquilo que eu disse, portanto não é uma insinuação, é uma declaração filmada e transmitida.
Com certeza faz chegar à mesa e nós distribuiremos. Muito obrigado. Então, finalmente, Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor para uma interpelação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Começo com uma resposta ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Sr. Deputado, é verdade, o país esteve agachado, o país esteve de cócaras, mas não foi agora, foi em 2011 quando os senhores levaram o país à bancarrota. Nessa altura, sim, o país esteve agachado e esteve de cócaras, porque já não havia dinheiro para pagar aos funcionários públicos, porque já não havia dinheiro para pagar aos pensionistas e nós tivemos que estender a mão a pedir dinheiro aos credores internacionais. Aí sim, o país teve de cócaras e teve agachado por responsabilidade de Sócrates e por responsabilidade do Partido Socialista. E, Sr. Deputado, quero lhe dizer, os portugueses, a população portuguesa, sofreu bem nessa altura com o agachamento do Estado português nos seus bolsos. E sabem bem que os problemas e os graves problemas que sofreram e as dificuldades se devem à irresponsabilidade de um primeiro-ministro que os senhores continuam a defender. José Sócrates, de seu nome, socialista da primeira apanha e que continua a merecer o apoio de toda a bancada do Partido Socialista. Senhor Ministro, e relativamente aos apoios que o Governo tem adotado e tem aprovado nesta crise, é importante dizer que o Governo tem tomado medidas e medidas decisivas para responder ao aumento da inflação em resultado da guerra no Médio Oriente. E foi bastante rápido, ao contrário da lentidão socialista na aprovação dessas medidas de apoio aos consumidores. E esses apoios têm peso e têm significado. Conforme já foi dito pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Portugal é o quarto país da União Europeia com mais apoios em percentagem do PIB. Representam 0,15% do PIB, o que é bastante significativo. E é a Comissão Europeia que o diz. Olha, um dos credores aos quais tivemos que pedir dinheiro quando o PS agachou o país e quando o PS pôs o país na mão dos credores internacionais. E essas medidas que o Governo aprovou abrangem diversas áreas muito críticas. A redução do ISP, mecanismo extraordinário para o gasóleo profissional, o reforço da comparticipação da botija de gás, entre outras medidas importantes. E nós estamos disponíveis para mais medidas, mas desde que haja responsabilidade e sem populismos de esquerda. O PCP continua a insistir em medidas de controlo de preços. Eu já o disse e volto a reafirmar, é um erro, agrava a situação, aumenta a escassez, faz empresas entrarem em falências e aumenta o desemprego. Pode ser a linha do PCP, mas não é nem nunca será a linha desta maioria e deste Governo. E também não é a linha do povo português, porque sabe, Senhora Deputada, o povo português ainda se lembra do PREC e do verão quente, quando o país esteve a ponto de ficar sob o jugo comunista e diz comunista nunca mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Não temos mais inscrições. Para encerrar este debate, a palavra à senhora deputada Paula Santos. Não? Ok. Para uma intervenção, o senhor deputado Rodrigo Saraiva, faz favor, senhor deputado. Muito obrigado. Acho que sou deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Para lá da discussão partidária deste debate, há uma questão séria que Portugal não pode ignorar. A instabilidade internacional tem consequências diretas na vida dos portugueses. Quando há guerra no Médio Oriente, quando há insegurança nas rotas marítimas, quando há tensão nos mercados energéticos, quando há regimes que usam petróleo, gás, cereais ou matérias-primas como instrumentos de pressão política,